Os ensinamentos maiores nos mostram que sempre podemos ultrapassar as nossas fraquezas quando nos move uma força mais séria em nosso íntimo. Nós julgamos que os fatos vêm, estão aí e não há jeito de mudá-los. Não acredite nisso, não. Inesperadamente, as mudanças se fazem, talvez por uma determinação kármica, também trazida de outra existência. Alguém está esperando alguém. Alguém encontra alguém, não porque queira conscientemente, mas porque as determinações divinas, em seus traçados secretos, assim determinaram. Não se deve chorar ausências para guardar um riso nas presenças mais afáveis. Todo bem está para acontecer. E é mediante esta ideia que hoje enfoco o tema da meditação necessária. Uma meditação que se faz em termos de gratidão, de sermos gratos. Porque nós nunca sabemos se nesse lado diáfano, oculto da vida, seres miraculosos não estão zelando por nossos destinos e pelos fatos de nossa existência. Às vezes dizemos que nos aconteceu um fato ruim. Quem sabe que teria sido pior ainda se mãos invisíveis e dadivosas não tivessem nos amparado? Quantas vezes choramos em face de uma doença e é exatamente essa doença que nos espiritualiza, que nos faz refletir mais? Quantas vezes lastimamos por termos a separação de um ente querido, é exatamente nesse aparente período de crise que vem a reflexão de que deve haver algo mais do que aquilo que planteamos. Somos amparados muito mais do que imaginamos. Isto porque não posso descartar a hipótese, para mim, não hipótese, mas confirmação, porque Deus me permitiu ver muitas coisas além da matéria, que amigos ocultos estão perto de nós, sempre prontos, sem interferir na lei, a nos dar uma oportunidade de soerguimento e nos apresentar na hora mais desagradável, algumas gotas do elixir da misericórdia divina. Creio, pois, nesses seres extraordinários, aos quais chamamos anjos e a Índia chama de devas. Já falei aqui desses auxiliares dos elementos da natureza, os gnomos, as silfes, as undinas, as salamandras, as fadas, que tanta gente descrê, porque eles não podem ser vistos com os olhos físicos, mas sim com este olhar velado, profundo, que vem lá do interior de nossa alma. Somos nós muito mais aquinhoados de bênçãos do que imaginamos. Digo e repito, muita coisa que foi aparentemente má poderia ter sido pior sem a proteção de nossos anjos amados e nossos benfeitores, que a teosofia chama tão bem de auxiliares invisíveis. Não se julguem nunca em solidão. Há sempre algo de luz, uma estrela brilhante, que quase corporifica num ser semelhante a nós, que brilha em determinados momentos. Duvido que vocês todos não tenham, em determinado instante, observado uma pequenina luz brilhante que se fez quando escrevendo, quando deitados, ou mesmo assim, meio distanciados de cogitações mundanas, essa estrelinha brilha e nós perguntamos se é uma faísca elétrica, se é o resultado da eletricidade estática, mas o fato é que esta luz está presente perto ou em cima de cada um de nós. Há sempre uma luz. Nunca a treva há de prevalecer. Com tais meditações, entro no aspecto poético da questão do seguinte modo. Muito mais do que imaginamos, seres de amor e luzes dos espaços protegem a vida humana, sem que disso nós saibamos. Porque a nossa visão é curta e não permite devassar o invisível. Proteger, quem sabe até por um pensamento de um amigo que já deixou a terra, ou de um pensamento de um amigo que naquele instante pensou em nós e trouxe uma correspondência vibratória protetora. Os mortos, como disse Augusto Conte, continuarão cada vez mais a governar os vivos, sendo ele materialista, nessa fase da vida, quando escreveu isso, deixou escapar uma verdade morredora que é mais espiritual do que material. Nossos amigos, como nós mesmos, nunca morremos integralmente. Disse um outro poeta, muito meu amigo, que a saudade, às vezes, é o corpo vibrátil de um amigo que já deixou a terra. A saudade faz corpos de lembrança para que a gente se lembre de quem partiu desta vida. Outro trecho. De fato, a flor da gratidão deve brotar em nossa alma por tanto bem que recebemos inesperadamente, até, quem sabe, além do que merecemos. Eu tenho em conta, neste particular, para mim, que eu tenho recebido muito mais do que mereço, pelos aparentes fenômenos que comigo acontecem. Eu vejo e pergunto às vezes, por que me acontecem tais coisas? Por que pude chegar a esta idade, que eu já disse, de 103 anos, com vocês aqui, e ainda sonhar os meus poemas, ainda cantar minhas aventuras, e ainda trazer os laivos da filosofia para acalentar os que estão tristes, e orientar aqueles que se julgam perdidos. Só isso já é um bem. Um bem que não faço por interesse pessoal. Faço egoisticamente pelo prazer que tenho em fazer o bem. E isto é o que há de mais importante na vida. Não é o bem da premeditação para uma dádiva que a gente vai receber, mas sim aquilo que se faz sem que uma mão saiba o que outra fez, como diz Jesus com referência à esmola. Ser bom é ser quase um anjo, é perder muito de humanidade para galgar uma região mais divina, porque não há nada que suplante a bondade no mundo. A bondade é a porta invisível que abre o paraíso da vicissitude do mundo, que é uma porta fechada, para abrir-se em outra porta, que é a alegria permanente. Existe uma porta fechada, que é a vicissitude, mas a bondade rompe todos os trevores e os ferrolhos, porque a bondade não conhece obstáculos. Ser bom, repito, é estar filiado aos anjos do céu. De fato, a flor da gratidão deve brotar em nossa alma por tanto bem que recebemos. Inesperadamente, repito isto, até, quem sabe, além do que merecemos. Se nós recebemos além do que merecemos, como deixar de agradecer aquilo que nos vem? Porque existe, além do karma que pode ferir, a misericórdia que protege. A misericórdia nunca teve fim. Ela não pode ser destruída pelos males que a humanidade pratica. A misericórdia é o raio da bondade divina. E ela está em todos e com todos, porque também é a misericórdia que, por sua luz infinita, tenta mudar as mentes trevosas até de criminosos, coitadinhos, doentes, por serem criminosos e doentes, em cabecinhas mais claras que se arrependam dos crimes praticados. Todo arrependimento também é flor que nasce no jardim da misericórdia do céu. Para refletir agora, eu vou ler duas vezes dois versinhos. Quantas vezes chamamos nós de sorte a dádiva que nos chega? Porque não existe sorte. Existe lei. Quantas vezes chamamos nós de sorte a dádiva que nos chega? E prosseguindo, por que não crermos que esta sorte nasça de um ser oculto, talvez um anjo, a quem nunca erguemos nossa gratidão? Esse trecho nos faz lembrar Jó, figura bíblica venerável e venerando o Senhor, que em face de todas as dores sofridas, prostrava-se ao chão e agradecia a Deus. Deus mandava-lhe, aparentemente, castigos maiores. Mata-lhe o rebanho, fere-lhe o corpo, injeta-lhe a lepra na carne, e Jó, curvado ante o Senhor, agradece. Porque havia em Jó um pressentimento de que na provação estava a porta sublime da liberdade infinita, a liberdade verdadeira, a liberdade espiritual. Porque se nós, diante de um sofrimento, diante de uma perda, de uma separação, nos rebelamos, nos revoltamos, mais sofremos e não curamos os males causados pelas forças adversas. Curvar a fronte ao próprio mal e agradecer é esperar que que o bem ressurja. Assim como uma planta pisada pelo gado no campo espera às vezes a chuva e a ventania para soerguer-se. Nós somos pisados pelo gado do mundo. Espera a alma que acerta no caminho do bem, que outras forças benéficas, talvez simbolizadas no vento e nas chuvas, tragam para nossa vida íntima a verdejante esperança de ressurgimento novo. É questão de esperar, nunca de revoltar-se. Por que não crermos que esta sorte nasça de um ser oculto, talvez um anjo, a quem nunca erguemos nossa gratidão? Ao repetir este versinho, vou de novo ao encontro de uma temática de grande valia. Esse anjo não quer dizer somente um abstrato ser do espaço de belíssimas asas, nem arcanjos de planos mais altos descidos do trono do Senhor. Os anjos se fazem, às vezes, num amigo que aparece, num telefonema que nos chega, numa carta que abrimos e que jamais julgáramos que seria a nossa solução definitiva para o encontro da felicidade. Os anjos se fazem homens e mulheres para mulheres e anjos e seus encontros. Há seres que são anjos em nossa vida, aos quais tudo devemos, e sem ele nós não estaríamos hoje aqui, firmes, buscando o caminho da luz, o caminho da paz. Vocês são os anjos que encontrei, porque tenho a paciência de ouvir minhas palavras. E eu me sinto encantado quando olho nos olhos de vocês e descubro a ressonância de meu amor, quer de Deus, como de meu próprio coração. Vamos aos versinhos. Diante da harmonia do espaço, o próprio mal é sempre o poderoso agente de nossa evolução. Porque nós dizemos que é mal. Porque somos dualistas, maniqueus, temos a mania de dizer o bem, o mal e o bem. Quem sabe que no mal está o bem e no bem está o mal? Quem sabe? Quantas vezes o remédio mais amargo, a injeção mais dolorosa, nos curam, trazendo a saúde que chamamos de bem? Perguntai à mãe, na aflição de um parto difícil, em gritos e dores lacinantes, se após a criança nascer e sorrir no seu choro de vida, ela não elogia o sistema da natureza que faz a mulher sofrer para dar à luz ao mundo. As recompensas são invisíveis no seu procedimento. Elas nascem no inesperado do acontecer. É preciso ter calma, minha irmã, meu irmão, paciência. Tudo que é sombra vai passar. E, finalmente, voltando os olhos a Siddhartha, Gautama, o Buda, um dos mestres diante dos quais curvo a minha fronte, deixo esses versos para o final, que diz muito a ver também com a nossa vida humana. Prestai atenção. Se o lótus não agradecesse ao lodo sob o lago, perderia sua flor, o simbolismo da beleza eterna. Aquilo que é lodo, nojoso, pegajoso, é, no entanto, o que dá força e vida ao loto que resplandece. Assim, as nossas dores e mágoas e ressentimentos são como lodo em nós. Mas, prestai atenção, que flores depois ressurgem para a nossa alegria, para a nossa felicidade espiritual. É o que eu tinha a dizer.
Sicuri le simbolo.